98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes. Presidente, boa tarde. De início, eu queria perguntar para o senhor como é que ficou a situação em relação à eleição para a presidência da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Houve uma manifestação do STF? O que é que o senhor tem sido orientado neste sentido? Quais são as discussões que têm sido tratadas no dia a dia com seus pares na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia? Boa tarde.
Uma boa tarde a todos os queridos ouvintes dessa grande audiência da 98, não só em Campo Formoso, de toda a região, os queridos municípios, principalmente Pinobaçu, Mirangaba, Andorinha, Bonfim, todos. Eu não vou citar para não perder muito tempo, mas a audiência é muito grande, então a oportunidade da gente bater um papo esse 2 de setembro, o ano voando, né? 2 de setembro já de 2024. Olha, toda a época de eleição, é natural que os deputados, cada um tem as suas bases, tem os seus candidatos aí por toda a Bahia, e todo mundo viajando. Mas o que eu digo sempre é que a população da Bahia não tem prejuízo nenhum, porque todos os projetos é a casa do diálogo. Então, o líder do governo, o deputado Rosenberg, e o líder da oposição, o deputado Alan Sanches, com a presidência, nós fazemos acordo e votamos, faz uma força-tarefa e vota todos os projetos necessários para a população da Bahia de uma vez só. Então, por exemplo, na semana que se passou, nós não tivemos votação, mas teremos votação hoje e amanhã, onde faremos um mutirão. Tem projetos de empréstimo do governo da Bahia para aplicar em diversas setores, como educação, como infraestrutura. Então, o resumo é que não há prejuízo. Eu estou aqui agora dando entrevista, se Deus quiser, na 3h30 já estou lá dirigindo o presidente da sessão. Então, é muito corrido, claro que eu não estou aqui me lamentando não, mas o importante é que a população da Bahia não vai sofrer prejuízo nenhum por a não aprovação dos projetos que estão e chegam àquela casa. Quantas eleições da Assembleia só ocorrerão em fevereiro ainda de 2025? É natural que todas as Assembleias no Congresso Nacional, muita manchete a respeito, mas nós resolvemos na Assembleia da Bahia só tratar do assunto da reeleição após o dia 6 de setembro. Então vamos primeiro para essas eleições municipais, e lá em outubro, ainda temos outubro, novembro, dezembro e janeiro para tratar do assunto da Assembleia com toda tranquilidade.
Bom, outro caso também aí da Assembleia Legislativa, que diz respeito e vem tomando as manchetes, conforme o senhor mesmo dizia, é o caso que envolve aí o deputado Binho Galinha. Como é que esse assunto tem chegado? Como é que a mesa diretora da casa tem tratado?
Olha, esperando, é um caso complexo. Duas juízas e juízes já abdicaram, se deram por impedido de julgar o caso dele. A Assembleia, esse caso já está no Conselho de Ética. Mas nós temos falado com o Tribunal de Justiça, com a Procuradoria, com o Procurador-Geral de Justiça, para que eles tomem as providências, né? Não é a Assembleia que vai tomar as providências. A Justiça, claro que tem de dar todo o direito de defesa a qualquer acusado, A Assembleia tem compasso de espera, esperando a Justiça tomar as medidas necessárias e pertinentes.
Agora já 1h10, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado Adolfo Menezes. Eu vou passar para o Marconi Nunes. Marconi, trazê-lo aqui também para a nossa entrevista.
E você pode, ouvinte, enviar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 988-370676. Deputado, sobre a Via Bahia, são inúmeras as reclamações, principalmente nas emissoras da capital baiana. Inclusive, hoje, houve um acidente, a suspeita que o motorista tenha dormido ao volante, 4 pessoas morreram aqui da região de Canarana. Mas a Via Bahia tem sido uma reclamação constante dos baianos, essa principal via de acesso que é a BR-324.
Olha, Marconi, você tem toda a razão. Se esse país fosse um país sério, com certeza já tinham cancelado a concessão da empresa que ganhou na época que foi privatizada. Essa aqui é uma das mais importantes vias, estrada de todo o Brasil. É uma vergonha para a Bahia, é uma vergonha para todos nós. Infelizmente, a Assembleia tem um poder limitado, porque se trata de uma concessão federal. Então, cabe ao Congresso Nacional, ao Governo Federal, tomar as medidas. Não cabe ao Governo da Bahia. Claro que o governador, estive com ele há poucos dias, amanhã cedo terei reunião novamente com ele pela o Comitê do Bahia pela Paz, que todos os meses a gente se reúne. O governador, o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, e com certeza vou levar ele. Existe uma preocupação que ele já levou para o presidente Lula, dessa vergonha para nós baianos, né, que é a principal ligação à capital, a principal estrada de um estado importantíssimo como a Bahia, com tantos políticos, com tantas lideranças, e essa empresa que adquiriu essa concessão, que conseguiu essa concessão, praticamente goza com a cara de milhares de baianos e brasileiros que transitam diariamente, uma estrada cheia de buracos, quando ele não cumpriu o contrato de duplicar, nem manter, não tem nem placa de sinalização. Então, uma vergonha total. Eu digo, se esse país fosse sério, com certeza absoluta, já tinha se tomado providência. Nós temos feito a nossa parte, já tivemos, inclusive, com o embaixador do Canadá, porque são empresas canadenses, acionistas desse grupo que tem a concessão, para ver, ele nos mostrou que o governo canadense não pode interferir diretamente, mas eu, porque às vezes os investidores estão lá fora, no Canadá e em outros países, não sabem do desastre que está acontecendo. Eles não querem ver o seu nome manchado. Esses fundos de investimentos não querem ver seu nome manchado em investimentos que só traz dor de cabeça, que é vergonhoso para um país como o caso aqui, o Brasil.
Ô presidente, e por que que a Assembleia não consegue emplacar, por exemplo, uma CPI, para se dar uma transparência,
investigar? Porque tudo nós temos de ouvir o nosso setor jurídico de advogados, e a Assembleia não tem poder, porque se trata de seria inócuo as nossas medidas como CPI, porque é uma concessão federal. Então as coisas são separadas, a gente não pode legislar ou não pode investigar o que não foi legislação aqui da Bahia. Então é legislação federal.
Bom, 1:13, Marconi.
A pergunta do ouvinte, presidente Adolfo Menezes, é de Umburanas. Ele pergunta aqui ao senhor sobre quem conseguiu o colégio Maria Madalena para o município de Umburanas e sobre o início da obra de Umburanas ao povoado de Alagadiço, obra asfáltica.
Olha, infelizmente nessa época é muita mentirada, né? Muito, todo mundo querendo ser pai da criança. Eu digo aos amigos de Umburana, de Delfino, de Barra, que nos ouvem nesse momento, que as pessoas daí, até porque não tem muitos anos, só tem 2 anos e pouco, as pessoas sabem qual foi o grupo que apoiou o governador Jerônimo. Então já me mandaram aí um card de um deputado colega nosso, tentando pousar com o prefeito de Umburana, que trabalhou para derrotar o governador Jerônimo, dizendo que foram eles que conseguiram essa ampliação, esses investimentos que serão feitos no colégio de Umburana, que eu ia falar aqui daqui a pouco. Mas você já perguntou, já vou respondendo. Então aí, uns querendo ser pai da criança sem saber de absolutamente nada. Isso é uma conquista do nosso mandato, a pedido dos amigos de Umburana, dos amigos que acreditaram e que elegeram o governador Jerônimo, que elegeram o presidente Lula. Não esses que trabalharam para derrotar, mas infelizmente, né, nas redes aí de computadores, de celular, cada um fala o que quer, mas a população de Umburana tem inteligência suficiente para ver quem é que está com mentira.
Marconi.
Alagadiço.
As coisas mudam muito. Eu estou chegando em Salvador daqui a pouco, se Deus quiser, depois da sessão, no final do dia, eu vou estar com o secretário de infraestrutura, Sérgio Brito. Eu acredito que já deve estar começando esses dias. Eu só vou ver o dia, porque são muitas obras, para eu não falar aqui uma data errada, mas eu fiquei de responder aos amigos de Umburana daqui a pouco. Quer dizer, hoje ainda, né, até porque já são 1:20 da tarde.
Bom, a região de Santo Antônio, interior do município de Campo Formoso, constantemente a gente está recebendo aqui muitas mensagens perguntando sobre a recuperação daquela pista que foi construída há 35 anos, inclusive na época do saudoso governador Valdir Pires.
A nosso pedido, vamos lembrar.
E, pelo que presenciamos ontem, ali só uma pista nova. O que é que o senhor tem a dizer com relação...
Olha, é natural.
O senhor fez até a questão do papagaio, mas tem a outra parte ali dos campinhos até chegar à questão ali daquele entrocamento do, para o acesso a Tiquara e Poços.
Olha, é natural, que eu digo sempre, que até em sua casa, no Natal ou algum período do ano, você tem de pintar a casa novamente, você tem de consertar a parte elétrica, a parte hidráulica. Então, bem assim nas estradas. As estradas têm vida úteis, né? Então, por exemplo, a estrada de Caraibinha, feita por nós, quer dizer, conseguida por nosso intermédio, praticamente já está precisando fazer outra. É natural, como de Salvador para Juazeiro, já foi feita vários trechos, já foi recapeado outros. Com o passar dos anos, você precisa fazer novamente, como daqui de Antônio Gonçalves para Jacobina, só eu já participei de 3 inaugurações. Até porque muitas pessoas não ajudam. Você vê que ali... essa estrada de Antônio Gonçalves para Jacobina, não pode andar carreta, mas madrugada os carreteiros, não todos, claro, mete a carreta com toda a tonelagem em cima, que uma pista que não é para passar carretas. Então, às vezes, muita gente tem culpa. Então, o que eu quero dizer, eu estou atento, né? Claro que não dá para a gente fazer tudo de uma vez, esses dias mesmo já foi recuperado para Caraibinha. Ontem eu passei, que também é uma estrada conseguida por nosso intermédio, até porque quase todas aqui em Campo Formoso, 90% foi conseguida por nosso intermédio. De Tiquara para Lagoa do Porco, já está sendo recuperada, um bom trecho já foi recuperado, mas ali, depois de Morrinhos, já tem uma parte que não deu tempo ainda. Eu vou ligar hoje para, porque é uma correria muito grande, para Jorge, o amigo Jorge do Derba, que representa a empresa para fazer o consórcio. Resumindo, nós vamos recuperar, assim que terminar essa de Lagoa do Porco, nós vamos fazer essa de Santo Antônio, né, até ali Campinas, que é uma estrada que foi feita, como você disse, há 30 anos atrás. Então é natural, com as chuvas, muito inverno, é natural que essas estradas vão tendo problemas. O importante é estar consciente. Como ontem também eu passei de Tiquara para cá, uma estrada que foi feita há tantos anos, né, com tráfego pesado de carretas e outros veículos, já tem alguns buracos, eu já solicitei que a gente recuperasse. É natural que no futuro, como essa estrada de Campinhos, indo ali para Santo Antônio, vai precisar ser feita outra estrada. Nós estamos fazendo muitas estradas, né, todo lugar tem amigos nossos, tem amigas, né, a gente tem que desenvolver a região, não dá para fazer tudo de uma vez só. Né? Já fizemos para São Tomé, para Brejão, né, para Almeida, já fizemos, como você falou, até Papagaio, Brejo Grande, Santo Antônio está lá pronto, infelizmente Limoeiro houve aquele problema, não deixaram a gente fazer e está lá hoje na lama. Estamos fazendo, já fizemos Baixio, Puxadeira, Curral da Ponte, estamos fazendo aí essa maravilha de estradas, desbravando, porque o que eu digo, a estrada não é só para quem tem carro, não é só para quem tem moto para andar melhor, é para atrair investimentos, é para gerar emprego, para atrair investidores, né, que vão irrigar mais, que vão colocar um posto de gasolina, vai colocar uma loja de defensivo, né, gerando emprego, gerando renda. É isso que se desenvolve uma região. Eu digo sempre, olha como era a região de Tuiutiba no passado. E olha o que é Tuiutiba hoje, depois que teve asfalto feito por nós, depois teve água de qualidade conseguida por nós. Entendeu? Olha a diferença da localidade. Então, tudo se desenvolve, tudo vai melhorando. É por isso que agora nós estamos colocando... Veja bem, nós estamos em 2024 do século XXI, nós temos só ali na região de Socotó mais de 20 comunidades na época da seca, que é a maior parte do ano, dependendo de carro-pipa. E nós estamos levando água da Embasa agora para todas de uma vez, são mais de 1.400 casas de uma vez da região ali de Socotó, na região de Caraibinha, Lagoa da Roça, depois outras localidades aqui, né, que nós temos envolto ali próximo a Poço, né, claro que nós temos, tem problema em tudo quanto é lugar, temos problema na região da Tiquara, que a única solução é trazer água ali por cima da Serra da Barragem de Pindobaçu, tudo isso o Adolfo está cuidando, claro, como eu digo, Deus fez o mundo em 7 dias, né? Ou no sexto, no sétimo descansou. A gente não tem condição de fazer tudo ao mesmo tempo, até porque o governador tem a Bahia inteira para atender. Mas o importante é que a gente continua cada dia, como hoje eu vou fazer aqui, trazendo investimentos para mudar a vida das pessoas todas. Não estou trazendo aqui para um grupo ou para outro, estou trazendo para a população inteira de Campo Formoso, de cada região que eu vou anunciar aqui. Queria dizer também, como o Marconi, você tocou a estrada, a primeira etapa dessa que é um sonho, eu acredito que nem no sonho as pessoas imaginavam que seria realidade, apesar de outros já terem prometido, e agora já é realidade. A primeira etapa da estrada que vai desbravar aquela região, que vai trazer mais investimento, porque terras de primeira nós temos, terras férteis nós temos, temos mulheres e homens trabalhadores de coragem. Então, com estradas de qualidade, como agora, depois de fazer ali na região inteira, para Borges, para Gameleira do Dida, para Alagadiço, para Casa Nova, Patos 1, 2 e 3, para Pedras, que é a primeira etapa, indo para Juazeiro, a empresa Top Engenharia Construtora já está lá com máquinas, desbravando, já remexendo em terra, dali de Pedra para Buraco, Pacuí, Bebedouro e Casas Velhas, nessa segunda etapa. E se Deus permitir, Deus me der força, vamos continuar nessa batalha para daqui a poucos dias ser realidade até Juazeiro, uma estrada de 110 quilômetros, de mais de 200 milhões de reais. E o que é? Não é só estrada boas de qualidade. O que é que ocorre? Eu fiz um videozinho ali na gruta, na Toca da Boa Vista, que quem estiver me ouvindo pode olhar lá no Google, que muitos campomosenses não sabem aquela riqueza. A maior gruta do hemisfério sul. E olha, a gente tem que pegar como exemplo o que acontece em outros países, o que acontece até em outros lugares do Brasil, como em Mariana, lá na região de Minas Gerais, onde você tem grutas que não chegam aos pés dessas que nós temos aqui, onde temos milhares de visitantes. O que é que isso significa? Com essa estrada que já vai passar na porta agora, porque esse trecho já vai ficar asfaltado na porta da gruta, da Boa Vista, que essa semana mesmo, lá no Dermeval, já tinha centenas de visitantes de outras cidades. A nossa intenção é atrair, como ocorre, nós vamos inventar nada. Claro, com apoio do governo do estado, colocando especialistas que tem aqui em Campo Formoso, em espeleologia, que é a ciência que estuda as grutas, dotar a infraestrutura em uma parte dentro da gruta, porque ela tem 100 quilômetros. Então não precisa visitar 100 quilômetros, que é impossível. Então, um quilômetro, vamos dizer, 500 metros lá dentro, como ocorre, repito, em Minas Gerais, em Mariana e outros países que já tive a oportunidade de vários visitar, centenas, milhares de visitantes de ônibus ali, pagando ingresso, claro, com toda a orientação, com guardas municipais, para que nenhum, às vezes, por ignorância, quebra ali um estalactito, estalagmite, que foi feito por milhares de anos, por Deus, pela natureza. Então nós temos todas as condições, e é isso que nós estamos pensando com essa estrada passando na porta, que vai atrair mais irrigantes, mais investidores, para transformar aquela região, mas ainda não tenho dúvida nenhuma, gerando riqueza. Para você ter ideia o que uma estrada dessa faz, como vai fazer aqui na região de Querida dos Pauzinhos e Arara, que infelizmente pelas estradas péssimas não atraiu investidores, só hoje na região de São Tomé, de Almeida, de Brejão, são mais de 100 caminhões por dia transportando abóbora, melancia, melão, tomate, cebola. E o que é que significa? Você significa milhares de pessoas que são contratadas para plantar, para colher, aí um investimento, um investidor que tem uma visão melhor, já bota outro poço, que tem muito carro para abastecer, aí já nasce outra borracharia, aí o cara já bota um armazém, já bota uma loja defensiva. É assim que se desenvolve, e eu tenho a honra de dizer que eu tenho conseguido isso para a nossa querida Campo Formoso, claro, como também para os municípios que eu represento, como aqui Antônio Gonçalves, com colégio de mais de 20 milhões, com bairros calçados inteiros, com sistemas de água, com Pindobaçu da mesma forma, com Mirangaba, e tantos municípios que eu represento em toda a Bahia.
Gostaríamos aqui de chamar a atenção dos ouvintes que estão nos enviando algumas perguntas pelo WhatsApp da 98FM, que devido a esse período eleitoral, existem diversas restrições do TSE e diante da política local, nós estamos evitando, para não ter nenhum contratempo, tanto para quem está perguntando e o nosso entrevistado, que é o deputado estadual, o deputado Adolfo Menezes, com relação à política local. Hoje o deputado está aqui falando sobre assuntos referentes ao seu mandato.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes. Presidente, eu queria voltar a um assunto aqui que é de um estadual que infelizmente tem atingido e assolado naquele mesmo patamar que a gente falava da Via Bahia, tem a questão da segurança pública também, mas é referente à Coelba, que tem trazido tantos transtornos para os baianos. E eu estou lhe perguntando porque Campo Formoso também está sofrendo com isso. Sede interior, desligamento, falta de energia. Dá para pensar aí, cogitar no futuro a Coelba, de alguma forma, aí sim a Assembleia Legislativa chamar para dialogar sobre esse assunto, esses problemas que são apresentados pela empresa?
Não, sem dúvida, inclusive a presidência da Coelba, com toda essa diretoria, já teve reunião na Comissão de Infraestrutura, mostrando quantos bilhões vão investir, bilhões que estavam previstos ainda para 2026, foram antecipados agora para 2024 e 2025, para tentar melhorar, até porque as queixas, de uma forma geral, nós temos, veja que situação que o nosso país ainda está. Nós vimos há poucos dias em São Paulo, que é a maior locomotiva do país, a maior cidade, o maior estado, maior do que muitos países do mundo, onde o governador ameaçou a Coelba de lá, vamos dizer assim, a concessionária de lá, que deixou a cidade daquela 2 dias, uma grande parte da cidade, nas escuras. Mas os investimentos estão aumentando, agora mesmo em Campo Formoso, porque são tantas obras que às vezes eu até esqueço. Nós estamos conseguindo colocar energia em várias e várias localidades, né, de 20, 30, 50 consumidores, para poder irrigar, para poder produzir, ou para poder pelo menos ter uma geladeira, ter uma televisão, que muitos ainda, campo-formosenses, como muitos baianos e brasileiros, não têm. Nós temos conseguido, estamos conseguindo agora mesmo. Eu estive ontem na região de Curral Velho, só em Cacimbinha, vai ser colocada uma rede agora de 2 milhões, imagine, 2 milhões só para Cacimbinha. Temos conseguindo várias aí para a região de Caraibinha, para a região de Brejão da Caatinga, para toda Campo Formoso, mas de uma forma geral, na Bahia inteira ainda é uma queixa muito grande. Nós temos empreendimentos hoje em Luiz Eduardo Magalhães, onde grupos econômicos querem investir bilhões de reais no plantio de soja, no beneficiamento de algodão, e sem poder a indústria funcionar por falta de energia. Tivemos uma reunião em Brasília com o ministro Alexandre das Minas e Energias, com o presidente do grupo dono da Coelba, que é um grupo espanhol, que é o grupo Iberdrola, o espanhol que esteve com a gente lá na reunião, com o senador Rota Alencar, com o deputado Gabriel Nunes, deputado Diego Coronel, senador Anjo Coronel, justamente mostrando que não pode acontecer, que está acontecendo ainda no nosso estado, as pessoas deixando de gerar emprego, de produzir ou até de ter a sua ligação domiciliar por falta de investimentos da Coel.
Marconi.
Bom, deputado, aqui duas perguntas. A primeira vem da região de Belas, sobre questão de calçamento pela sua intervenção, e pilões, como é que está o andamento da obra, está finalizando, qual o percentual?
Olha, como o Marconi falou, eu estou falando aqui como deputado, é por isso que não tem ninguém presente aqui, nem um vereador, nem um candidato, nem a candidata, para a gente evitar algum questionamento no Tribunal Eleitoral, porque tem muitas restrições. Então é por isso que, como o Marconi falou, explicou muitas perguntas de cunho político, da política municipal, eu não posso entrar para não gerar problemas aqui para a rádio e para a gente. Estou me atendo só a prestar conta do meu mandato, coisa que outros deputados também queiram, pelo mesmo tempo, pode fazer. Então, os amigos de Bela aí que estão ansiosos, eu posso dizer, ia falar aqui, mas como eles já perguntaram, queria dizer que já está no Diário Oficial, como eu sempre faço, por isso que eu pedi esse espaço para hoje, mais uma vez, como costuma acontecer quando o Adolfo vem aqui na rádio, trazer mais investimento, milhões de investimentos, não só para outros municípios, mas para Campo Formoso. Então, eu queria dizer a Belas que agora já está, como manda a lei, no Diário Oficial, só para escolher a empresa, onde vão ser gastos 4 milhões de reais, para ser exato, 3 milhões, 983 milhões, 4 milhões de reais em pavimentação em paralelos. Por que não asfalto? Porque aquelas casas foram construídas há muito tempo, o asfalto para ser feito não pode ser feito na mesma base, na mesma altura da rua. Você tem de levantar meio metro, um metro, as casas iam ficar enterradas do lado. com a chuva grossa, podia derrubar as casas. Então, por isso que os técnicos vão gastar o mesmo dinheiro ou mais, vai fazer paralelo, que o paralelo você até cava para fazer. Ele fica no mesmo nível das casas, das calçadas. Então, dentro de pouco tempo, a querida Bela está sendo contemplada com esses 4 milhões de calçamento. Então, por falar de obras, que eu ia falar, trouxemos essa semana a maior feira de saúde daqui no nosso município. Fizemos em Lages logo no início de 2023, e agora na querida região de Tuiutiba, exatamente em Baxio, atendendo a milhares de pessoas, pessoas que descobriram doença através dos exames, pessoas que voltaram e voltarão a enxergar depois das cirurgias de cataratas, mulheres que fizeram esses exames de mulheres, vamos dizer assim, e outros exames de homens e de mulheres. Resumindo, foram milhares de atendimentos, uma feira nunca vista antes aqui naquela região, só aconteceu em Lages no ano passado. Então, atingindo também a área da saúde, que é o que eu tenho feito. Eu digo sempre, são tantas coisas que às vezes as pessoas vão esquecendo. Nós temos UTI em Campo Formoso hoje, agradeço a gente, agradeço o Adolfo, salvando vidas, tantas vidas foram salvas com essa UTI que só tem poucos anos, foi no governador Rui Costa que trouxemos para cá. Trouxemos também aqui para o hospital o Arco C, que é um aparelho que dá condições dos médicos realizarem cirurgias ortopédicas de médio porte e de pequeno porte, que antigamente se quebrava um dedo, tinha de ir para Juazeiro, para Salvador ou para outros grandes centros. Então, nós atuamos em todas as áreas. E hoje eu tenho uma grata satisfação de anunciar aqui também milhões de obras, nessa obra que é a mais importante de todas. O asfalto é importante, a energia é importante, o calçamento é importante, mas essa é a mais importante de todas. É investimento em educação, porque essa só Deus vai tirar daqueles que têm o conhecimento. Então, todo mundo se recorda que há pouco tempo, aquela região de Lages dos Negros, que é maior que muitas cidades da Bahia, só a região de Lages dos Negros, são mais de 15 mil moradores, 17 mil moradores, maior que muitos municípios da Bahia. Tem todas as condições já de virar um município. Infelizmente, depende da Câmara Federal, do Congresso. Então, não tinha escola, as pessoas, os alunos, milhares de jovens, não podiam fazer o segundo grau, porque não tinha Lages do Negro. Depois alugaram um barracão, e depois nós conseguimos, com o governador Rui Costa, um colégio maravilhoso, o maior do interior da Bahia, e hoje eu tenho a grata satisfação de dizer que nós conseguimos, com muita luta, vai ser feito praticamente outro colégio. E olha que é o maior colégio do interior. Então, para que mais alunos possam estudar, porque é através da educação que qualquer cidade, que qualquer país se desenvolve e enriquece. Só tem esse caminho, é através da educação. Então, por isso que eu consegui com o governador Jerônimo praticamente outro colégio daquele tamanho. Então, vão ser construídos 8 salas de aula, mais 8 salas de aula, 2 salas para laboratórios, restaurantes para a classe estudantil, por estudante, com 300 lugares. Ouça, Lages do Negro, quem imaginava? Lages do Negro vai ser construído um teatro de 200 lugares, quem imaginava? Porque a cultura, quantos milhares de jovens nós temos na região de Lages, em toda Campo Formoso, em toda a Bahia, quantos talentos nós temos sem poder, às vezes, desenvolver a sua arte e o seu potencial por falta de oportunidade. Então, pedi ao governador Jerônimo, esse novo colégio, quer dizer, ampliação, que vai ser praticamente outro colégio, vai ter um teatro de 200 lugares. Olha que maravilha para aquela região, que nós também vamos levar para outras localidades. Cozinha industrial, né, porque lá os alunos estudam de forma integral, que o governo tem o planejamento, o projeto de lançar todas as escolas estaduais de forma integral, como é já aqui no Colégio Hilda Monteiro Menezes, que depois de 40 anos que nós tínhamos o Luzia de Freitas e o Roberto Santos, conseguimos essa maravilha, que é hoje o Colégio Hilda, professor Hilda Monteiro, né, que agora também vai ser ampliado, já agora, tem pouco tempo que foi entregue, acho que só tem 2 anos, 3 anos, vai ser ampliado também o Hilda Monteiro, que eu ia falar aqui agora, quer dizer, vou aproveitar já para falar. E também queria mandar aí esse grande presente, né, para a minha querida São Tomé, que o colégio de lá também, que é de forma a extensão aqui do Hildo Monteiro, onde tem um segundo grau, e é natural que a população vá crescendo. Vamos fazer lá mais 5 salas de aula, 2 salas para laboratórios, quadra poliesportiva coberta que nunca teve, é uma reivindicação daqueles amigos. Então, onde é? Bom, já falei do Hildo Monteiro Menezes, já falei do Colégio de Lages dos Negros, já falei de São Tomé, já ia esquecendo a sua pergunta dos amigos, já falei de Belas, mais 4 milhões de calçamento. Queria dizer aos amigos de Ilhote que o sistema de água que nunca houve naquela localidade está sendo concluído, já em plena execução. Estive ontem na comunidade de Silvério, que nunca teve água, já tem água nas residências. É claro que lá tem um problema que as águas praticamente são salobras, às vezes não dá para beber, mas pelo menos para cozinhar, para tomar banho, para lavar, já é um grande feito, até porque não tinha água nenhuma. E vamos continuar, nessa luta, que é o que faz com que eu continue querendo mais uma vez continuar na política, porque eu tenho certeza que a gente pode fazer muito mais ainda por Campo Formoso. Campo Formoso é um dos maiores municípios da Bahia. Eu vinha ontem de Curral Velho, são centenas de quilômetros, milhares de quilômetros aqui dentro de Campo Formoso, não é fácil, né? Mas nós temos feito muita coisa, vamos continuar. Você veja que a gente está, se você prestar atenção no que estamos fazendo, tem essa perna aqui na direção de Socotó, que já foi feito o asfalto por a gente, até Pauzinhos Arara, que é uma realidade, já está sendo asfaltado, depois até Massaroca, encurtando distâncias. Fizemos para São Tomé, já ligando aquela outra parte, né, Tiguara, Brejão, Alagadiço, São Tomé, Almeida, já chegando em Mirangaba. Estamos fazendo agora, por outro lado, Vale do Salitre, Laje subindo até Pedra Pronto, as marcas já estão lá de pedras para subir, até Casas Velhas na segunda etapa. E fizemos indo na direção Brejão da Grota, só chegamos ainda em Pilões, tem os amigos de Lagoa do Mato que tem um desejo, tem os amigos de Brejão da Grota que também pleiteiam chegando até Carnaíba, onde tem tantos garimpeiros que milhares de canformosenses, sem falar na região, vivem do garimpo da Carnaíba, que no passado não tão distante conseguimos o asfalto até a Serra da Carnaíba. Conseguimos também o ano passado ligar ali Carnaíba de Baixo a Mirangaba. Então vamos continuar, e temos o nosso planejamento, é um desejo da população, mas não dá para fazer tudo de vez, ligando ali Lagoa do Porco, a Tiririca, Alazão, Olho d'Água, subindo para Várzea Grande, Abreu, para entroncar com essa que nós já estamos fazendo, e a outra para terminar de fechar o círculo aqui dentro de Campo Formoso, o círculo de Caraibinha, subindo por Folha Larga, chegando em Olho d'Água, Várzea Grande, Abreu, entroncando essas estradas. Esse é o meu desejo, claro que não dá para fazer tudo de vez, repito, não é fácil. Ontem eu falava com os agricultores da região do Salitre, eu perguntava como é que está o trecho de Juazeiro que tem mais de 10 deputados, Juazeiro que a prefeita tem um filho, colega meu, deputado, que tem vários deputados federais, um trecho só de 11 quilômetros da parte de Juazeiro está completamente esburacado. Então não é fácil.
Saber de Pilões aqui, já que o senhor está chegando ao final da entrevista.
Calma, Marcos, eu tenho a impressão que você está com alguma tarefa de terra ali que hoje vai valer uma fortuna, porque você comprou alguma chácara ali, Marconi, que você está ansioso, hein?
Temos muitos ouvintes ali.
Então para você ver uma estrada dessa de Pilões, que outros prometeram, e quem está fazendo é o Adolfo. Veja, não é só uma estrada. Olha as pessoas que têm ali as suas terras, que eu tenho a impressão que você comprou uma área lá, viu, Marconi? Você está ansioso. Olha a fortuna que vai valer. Eu soube que já estão fazendo levantamento, até porque Pilões é dentro de Campo Formoso. Um clima super agradável, cheio de montanha, né? Quer dizer, dentro de Campo Formoso. Então você vai fazer ali uma casa bacana, um loteamento bacana. Isso é desenvolvimento. E o que eu quero dizer, o amigo que perguntou, é que infelizmente essa estrada não está pronta porque Deus mandou muita chuva, graças a Deus. O inverno foi forte e água com asfalto não dá certo. A construtora, eu falo com o dono da construtora em Salvador, o Cacá, que é uma das melhores empresas da Bahia, a SVC, ele disse, pô, Adolfo, você me botou no esparro, aquela empresa, você pediu para eu concorrer, claro, que ele não é bobo, né? Senão não seria um dos grandes empresários. Eu ganhei aquela obra, está me dando é prejuízo, porque já era para estar saindo de lá e está em outra estrada há muito tempo. Mas a chuva atrapalhou. Mas com esse sol que aconteceu nos últimos dias, eles já deram uma puxada, já estão colocando asfalto. Resumindo, valorizando aquelas terras, facilitando as pessoas que têm residência e brevemente, se Deus quiser, seguindo para entroncar até a estrada ali, indo para a Poço, que é o sonho daquela região. Ok, Marcão? Então está atingido, você vai vender sua terra lá muito cara, né? Porque já pode até fazer um loteamento. Então, amigos, até porque vocês sabem, o Adolfo vai deixar de ser político. Eu digo sempre que nós vamos passar, é natural. Doutor Regis, um homem daquela qualidade, passou, Juca passou, Ulisses passou, Pedro Gonzaga passou, Salomão, Rômulo Galvão, Herculano. O Adolfo vai passar, vai ficar Campo Formoso, vai ficar. Então, uma coisa está decidida em minha vida, até porque é uma questão, você já nasce dessa forma. Eu sempre trabalhei com a verdade e eu vou até o final com a verdade. Tenho certeza absoluta que tudo que eu prometi até hoje eu cumpri. E tudo que eu disser que eu vou fazer, claro que quando eu falo que eu vou fazer, é uma força de expressão. Eu consigo com o governador. Amanhã mesmo, pela manhã, devo estar a manhã inteira com ele nessa reunião. E é claro que eu já lá estou pedindo outras coisas, causando ciúme nos meus colegas deputados, porque eles veem, hoje a gente tem de publicar, até porque muitas pessoas às vezes não ouvem a 98. Por exemplo, o pessoal de Arara ouve mais as rádios de Juazeiro, o pessoal de São Tomé ouve mais as rádios de Jacobina, o pessoal de Curral Velho ouve mais a programação de Juazeiro. Então a gente precisa das mídias sociais para levar até aqueles que estão fora de Campo Formoso e podem retornar para investir, né? E dizer que eu vou continuar, enquanto Deus me der força, me der energia, vou continuar transformando essa cidade como ninguém, como eu tenho a honra de dizer que consegui. Mas nós temos muito ainda o que fazer e nós vamos continuar nessa batalha enquanto Deus me der força e me der energia, né? É o que eu peço todos os dias, que Ele continue me dando força. O resto eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar, a quem nós devemos tudo, a quem é o que diz o que é que vai acontecer, é quem sabe o que vai acontecer nas nossas vidas, que me dê saúde, me dê resistência para eu continuar transformando a vida das pessoas.
Bom, 1h51, presidente, nós queremos agradecer então pela sua presença aqui conosco, muito obrigado.
Eu queria agradecer a toda a equipe, ao Zito Veras, a Edlene, pela essa oportunidade de mais uma vez falar para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos nós.